Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra. E a regra é a seguinte: se gostar, espalha. E se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje.
Embriões. Ela encontrou um embrião que ela gostou muito, do pai e mãe, que interessante, sabe? O embrião foi feito a 28 anos atrás. Ela tem 26, então...
Ficou 2 anos congelada.
Não. 28 anos. O embrião é dos primeiros, 28 anos atrás. A mulher é 26. Uhum. O filho é de outros. Mas então, o filho nasceu sendo, em teoria, mais velho que a mãe. Porque ele foi concebido, o embrião foi feito 28 anos atrás.
Ah, entendi. Entendi.
Super interessante. Entendi. Então, teoricamente, o filho
é mais velho do que a mãe.
Mas não é mais velho porque ele cresceu depois.
É tipo do filme Interstellar.
Sim.
Que a pessoa que está em órbita envelhece mais ou menos do que quem está na Terra.
Uhum. Sim.
Quem está em órbita envelhece mais ou menos?
Menos.
Envelhece menos, né?
Menos, sim.
A gravidade acelera o tempo.
E também se você está mais perto da velocidade da luz. Tá. Se você está perto da luz, está envelhecendo mais lento.
Mas você viu aquele experimento? Eu vi no Netflix um negócio do Einstein, a história dele. Um episódio, um documentário, 50 uhum. minutos. Uhum. Talvez foi o centenário da morte dele. E aí eles falam que levaram um relógio atômico para cima da montanha e outro deixaram uhum. no nível do mar. Deixaram por 3 dias e um milionésimo de segundo já estava diferente.
Diferente, sim, é certo.
Eles conseguiram provar a teoria do Einstein levando uhum. esse relógio atômico.
E também aí astronautas, irmãos, gemelos, idênticos.
Uhum. Gêmeo em português.
Gemelos. Que uma foi para a Estação Espacial Internacional e depois de 6 meses, quando ele voltou, ele estava mais jovem que o irmão.
Tá.
É pouco.
Você já viu aquele aplicativo da Microsoft que fala a tua idade?
Sim. Não.
Chama Sim AI, né? Eu acho.
Não. Eu estava
Você
pensando de...
Não. Das eu fotos vou tirar uma foto tua, tá? Oh. Olha isso.
Processing. 50-year-old man with black hair wearing glasses looking neutral.
Você sabe a
qual
minha
idade? 51?
57.
57?
Mas isto a Android.
Vou tirar mais um para checar se ele melhora.
Processing. 49-year-old man with gray hair wearing glasses looking happy.
Looking happy. Okay, Android, você tem iPhone?
iPhone.
Não, problema. Android, uma versão de... Veja, reconhece a minha cravata também.
Zero faces.
Mas determina, está numa uma outra versão, a idade de você. Escreve aqui embaixo, a idade de você.
Tá.
Mas esta versão não. Eu tenho um outro telefone, eu não sei que versão é, mas identifica a sua
One
idade.
One face near center 2 feet away. Processing. 38-year-old man with brown hair and a beard looking
new. Por isso você está fora do Instituto de Formação de Líderes.
Two faces. Processing. Two people detected. 35-year-old man with brown hair and a beard looking happy. 47.
O que você faz para ser mais novo? Passa creme?
Vi para mim. Eu não conhecia isso, mas eu conheço o aplicativo de Android conectado à câmera. E a câmera também determina.
Short text.
Ele chama... ele pega, por exemplo...
Short text.
E você conhece FaceApp?
Sim.
Agora.
O Olha, tem várias
russo.
Línguas. Eles fizeram isso para cego, né?
Okay.
Para cego ver.
Sim.
Eu vou te mandar o nome. Chama Sim AI, é da Microsoft. Esse.
Mas muito cedo vamos a ter... olhos artificiais melhores que nossos olhos, porque estes são caca olhos.
Sim.
Caca olhos.
Então, vou recomeçar. Eu devia ter Vamos. Deixado gravando tudo, porque o que a gente está falando agora também é interessante. Lá está gravando. Hoje eu tô aqui com um cara que eu conheci há 5 anos, em 2014. Vi ele falando no Fórum da Liberdade, lá de Porto Alegre, do Instituto de Estudos Empresariais. Foi um dia e meio de um monte de gente inteligente e interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foi a fala do Cordeiro, que ele fala de singularidade tecnológica, fala do que está acontecendo no mundo, nos principais avanços da tecnologia, e fala também de longevidade. Ele está no Brasil essa semana, hoje é dia 29 de outubro, ele está no Brasil essa semana de 2019, né? Está no Brasil essa semana para lançar o livro A Morte da Morte, a possibilidade científica da imortalidade. E quando a gente conta isso para alguém, parece ficção científica. Mas o que é um pouco diferente é que o Cordeiro é um engenheiro formado pelo MIT, que é uma escola bem forte, conceituada. E quando ele fala sobre por que que a gente está chegando na imortalidade, ele build a case de uma forma, vou chamar até de corporativa, né, Zé? Porque você foi consultor de bus, trabalhou com energia, com petróleo. Então, você faz uma fala que, no final, muitas pessoas falam, opa, tem tecnologia, ciência e engenharia por trás do que ele está falando. Então, o que de bate-pronto pode parecer uma loucura, no mínimo, acho que você começa a questionar depois de ouvir falar. Então, muito bem-vindo para o podcast Carreira e Anticarreira JT Entrevista. Uma honra te ter aqui. A gente está nos últimos 5 anos, praticamente todos os anos, você veio falar para os clientes da Init, né? Ou para os clientes dos clientes da Init. E é uma honra grande para mim, o primeiro entrevistado do podcast internacional, porque você é venezuelano, espanhol e um pouco brasileiro também, já que também. Você tem família aqui no Brasil. Sim. Né?
O meu irmão mora aqui, a minha sobrinha é nascida aqui em São Paulo. Tenho uma sobrinha paulistana, paulista.
Ou seja, é um entrevistado internacional, mas que vai falar um portunhol muito
portunhol,
bom.
Sim.
Como você fala nas suas palestras.
Sim, a minha sobrinha é a minha maestra, professora de português. Por isso eu falo como uma criança. Mas eu compreendo tudo em português e eu acho que as pessoas também compreendem quando eu falo.
Vamos começar do começo. Por que você resolveu estudar a longevidade e a imortalidade?
Eu sou engenheiro e eu gosto das novas tecnologias. E uma das coisas mais interessantes na área tecnológica é o estudo para o rejuvenescimento das pessoas, parar o envelhecimento e, ainda melhor, revertir o envelhecimento. Isto começou 2 décadas atrás. Antes era mesmo inconcebível. As pessoas não acreditavam, mas agora temos evidência dos cientistas trabalhando nessa área. Também, tristemente, o meu pai morreu 5 anos atrás. Isso é terrível para qualquer pessoa, a morte de familiares. Então, isso fez que eu estudiara mais sobre o que está acontecendo na medicina, na biologia. Eu decidi, com um outro colega, um cientista britânico, escribir um livro juntos sobre os avanços da biologia para curar o envelhecimento, detener o envelhecimento. Então, começamos 3 anos atrás a escrever o livro. Saiu o ano passado em espanhol, agora acaba de sair em português. E estamos trabalhando em 3 edições para o ano próximo, em inglês, em russo e coreano também. Estou muito contento que agora temos o livro aqui no Brasil. Hoje, dia do livro, no Brasil, 29 de outubro, o livro chegou ao número 2 de vendas na área de biotecnologia. É uma honra saber que o meu livro, que saiu há uns dias atrás, está de número 2 na área de biotecnologia. É um livro de divulgação científica, não é um livro complicado, não é um livro para expertos, não é um livro para só médicos, biólogos, não. É um livro para todo o mundo, porque é sobre o problema principal da humanidade, que é a morte. O inimigo comum da humanidade não é a mudança climática, o terrorismo, as religiões ou ideologias, não. O inimigo comum da humanidade é a morte.
antes de começar a gravar, a gente estava falando dos direitos humanos.
Sim. E o primeiro direito humano é o direito à vida. É a vida de todos, não só das crianças ou dos jovens, também das pessoas idosas, as pessoas velhas. E agora temos tecnologia que vai permitir que a gente viva mais tempo, viva melhor, viva com saúde, com boa saúde.
Uma das vezes que eu te ouvi falando, você falou que um dos motivos que talvez tenha te levado a estudar a longevidade e a mortalidade é que você teve uma doença séria quando você era pequeno.
Sim. Certamente eu tive malária. Eu estive quase morto. Eu estive 3 dias em coma médica. Isso é terrível. Estar 3 dias quase morto e depois volver à vida. Para mim foi traumático, mas isso aconteceu no ano 89. Nesse tempo lá, não existia tecnologia mesmo para visualizar a possibilidade da imortalidade. Não existia tecnologia, mas nos últimos anos, na última década, talvez 2 décadas, temos os inícios da tecnologia para o rejuvenescimento científico. Então, as coisas estão mudando muito, muito rápido. Vivimos em tempos das mudanças exponenciais. Eu gosto de falar que nas próximas 2 décadas vamos a ver mais mudanças que nos últimos 2000 anos atrás. Repito, nas próximas 2 décadas mais mudanças que nos últimos 2000 anos atrás. É um tempo incrível, muito positivo de mudanças que vão transformar a humanidade. Vamos a ser super longevos e super jovens. O objetivo é ser indefinidamente jovem, não indefinidamente velho.
Você falou que as tecnologias de 20 anos para cá começaram a existir para a gente começar a visualizar rejuvenescimento e imortalidade. Quais são essas tecnologias?
Sim. Aproximadamente 20 anos atrás, os cientistas descobriram que mudando genes de vermes, um verme muito conhecido cientificamente, C. elegans, você pode extender a longevidade. O primeiro experimento fez que os vermes C. elegans duplicaram sua expectativa de vida cada vez mais e chegaram a multiplicar por 10 vezes a expectativa de vida dos vermes. Então, hoje temos vermes que vivem 10 vezes mais.
Seria uma vida humana de 900 anos, talvez.
Exatamente.
850 anos.
Por isso, algumas pessoas chamam esses vermes como os vermes Matusalém, porque são
Matusalém viveu quantos anos por aí? Sim, quase 1000 anos.
Quase 1000 anos, 970 anos aproximadamente, segundo a Bíblia, o Velho Testamento, porque não temos essa informação, é uma tradição. Eu acho que isso não aconteceu verdadeiramente, porque era muito tempo. Nós biologicamente não mudamos nos últimos anos de viver de 1000 anos a viver só 100 anos. Mas, além disso, o que é importante é que agora sim temos vermes que moram o equivalente de 1000 anos humanos. Com mosquitos, multiplicamos por 4 a expectativa de vida. Ou seja, mosquitos que vivem o equivalente de 400 anos humanos. E com ratos, 200 anos humanos equivalentes. Os experimentos com ratos são muito interessantes e muito importantes porque biologicamente somos muito perto. Nós compartilhamos 90% do genoma de humanos com ratos. Então, somos geneticamente muito similares. Ainda mais similares os macacos, os chimpanzés, somos 99% geneticamente similares. Mas o problema de fazer experimentos com macacos é que não é fácil, não é permitido, há problemas éticos. E também os macacos moram muito tempo, vivem 50 anos.
Sim.
Os ratos só vivem 2 anos. 2 anos, 3 anos máximo. E agora temos ratos que vivem 5 anos. Quase duplicamos a vida dos ratos. E como geneticamente somos muito similares, estamos aprendendo que fazer com os humanos. E agora temos uma paciente humana que está experimentando nela mesma directamente essas tecnologias. Ela é muito conhecida, chamamos paciente zero, porque é a primeira paciente humana. Seu nome é Liz Parrish. Liz Parrish, ela começou esses tratamentos 3 anos atrás na Colômbia. E por que Colômbia? Porque os tratamentos são permitidos, há menos regulações que nos Estados Unidos. A paciente Liz Parrish é americana dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos isso está proibido. Você não pode experimentar novas tecnologias não provadas, mas na Colômbia, sim, não há restrições. Então, ela começou seu tratamento, que é verdadeiramente incrível, duas coisas que ela está fazendo. A sangue ha rejuvenescido mais de 20 anos em 3 anos de tratamento, 20 anos de rejuvenescimento, e não só do sangue, mas outras partes do corpo também estão rejuvenescendo. Eu acho que isso vai transformar a indústria médica nos próximos anos. Vamos a ter muito cedo outros pacientes.
Uma pergunta que todo mundo faz quando você está dando palestra, nesse momento ou no final da palestra, elas guardam, mas nesse momento estão pensando, e onde é que vai caber tanta gente? Se as pessoas vão rejuvenescer e não vão morrer.
O problema hoje é que a população do planeta se está estabilizando, mesmo está decrescendo nos países desenvolvidos, na Europa, no Japão, na Rússia. A população está decrescendo. No Japão, mais de 10 anos, a população começou a diminuir. Então, não há muita gente. Em áreas de Europa, as pessoas falam da Europa vazia, porque o campo está vazio na Europa. Sim. A gente vai para as cidades. E as cidades não estão com muita população. Esse é um problema histórico de sempre. Malthus, o primeiro economista verdadeiro britânico, porque Adam Smith, que as pessoas falam, ele não foi verdadeiramente economista, ele era um filósofo moral. Thomas Malthus, ele foi economista. Ele escreveu 2 séculos atrás que o mundo estava sobrepopulado, que era o fim da humanidade porque havia muita gente. Nesse tempo lá, 2 séculos atrás, a população do planeta era menos de 1 bilhão, Inglaterra tive só 10 milhões de habitantes. Ele falava que era o fim de Inglaterra. 10 milhões de pessoas era muito. Era muito, então, porque não tivemos muita tecnologia. Mas que aconteceu? A revolução industrial, que permitiu produzir muita mais comida e muito mais de todo, e com menos produtos. Então, avançamos...
Com menos matéria-prima.
Sim, com menos matéria-prima. E cada vez produzimos mais com menos. Somos muito mais eficientes e somos mais ecológicos. E uma das consequências de viver mais tempo é que vamos a ser mais ecológicos. Vamos a cuidar muito melhor a natureza, porque vamos a estar vivos para ver o futuro e queremos boa natureza. Hoje, os países desenvolvidos têm uma melhor natureza que 1 século atrás. O rio Támesis, em Londres, o rio Sena, em Paris, o rio Manzanares, em Madrid, são hoje muito mais limpos e têm peixes, e têm patos, e têm animais que não tiveram 1 século atrás.
Ou seja, tem solução para o nosso rio Tietê e o nosso rio Pinheiros aqui em São Paulo?
Sim, eu acho, eu sou positivo, eu acho que talvez em 10 anos, máximo 20 anos, o rio Pinheiros estará limpo e terá vida bonita.
Espero que sim. Você fala que o plano A seria a gente não morrer em 30 anos, né? Porque a imortalidade foi até a capa da revista Time, né?
Sim, sim. Mas nós falamos para o ano 2045, que é
em 26
anos, efetivamente. E isso é uma expectativa tardia. Esperamos que seja antes.
Uma coisa que a gente não percebe, eu estava lendo o Sapiens do Yuval Harari no... Terminando ele, faltam 2 capítulos só, eu li uma parte importante do livro na semana passada. E eu passei pelo capítulo que fala que o rei da Inglaterra, em 1200 mais ou menos, ele morreu porque tomou uma flechada e teve uma infecção. Não existia antibiótico, não existia morfina, e a técnica, quando alguém tinha alguma infecção, era cortar o membro. Então, que até 200 anos atrás, em 1810, 1815, na Batalha de Waterloo, os açougueiros e carpinteiros que se alistavam para o exército, eles iam para as enfermarias, porque quando alguém tinha algum... tomava, seja uma facada, seja um tiro, acho que já existia pólvora, né? Uhum. Existia pólvora 200 anos atrás, não sei se tinha tiro, né, na guerra. Tomava um tiro em um dos membros, então os carpinteiros e açougueiros tiravam o membro fora da pessoa. Não existia uma forma de operar, não existia antibiótico, não existia morfina. Eram quatro pessoas segurando e um carpinteiro, um açougueiro, tirando, cortando a perna, cortando o braço.
Imagine,
e se fosse no ombro, não tem como tirar o ombro, então a pessoa ia morrer.
Sem anestesia.
Sem anestesia. Isso há 200 anos atrás. Uhum. Então, e a expectativa de vida média era de 40 anos, né? Isso há 200 anos atrás. Há 800 anos atrás, em 1200, estava falando que a rainha também tinha que ter... Teve 16 filhos, porque só um terço deles chegavam na idade adulta. A maior parte morriam ou no nascimento, ou no primeiro mês, ou no primeiro ano, até os 5 anos de idade. Então, era algo muito normal.
E também as mães. Era triste, mas as mulheres talvez morriam depois do quinto filho, ou do filho número 10.
Teve um livro também de uma, você deve conhecer, de dois professores da London Business School, que falam que quem nasceu a partir de 98 vai morrer, vai viver mais do que 100 anos, estatisticamente, pelos avanços da medicina.
Certo.
Você fala que não.
Vamos.
Você fala que é muito mais que isso.
Sim, vamos a viver indefinidamente.
Por quê? Como?
Porque agora temos o começo dos tratamentos de rejuvenescimento biológico. Como eu falei, a expectativa de vida dos ratos se ha duplicado, para mosquitos quadruplicado, para vermes multiplicado por 10, os vermes Matusalém.
Mas que tecnologia é essa? Qual o nome? É a pergunta que eu imagino quem está escutando queira que eu te faça agora.
Sim.
Como é esse tratamento? Vamos entrar um pouco mais nele.
Sim, há muitos tratamentos que estão começando. Terapias genéticas. Um cientista japonês que eu visitei na Universidade de Kyoto, no Japão, ele descobriu no ano 2006 que mudando 4 genes ele podia rejuvenescer as células. Por esse descobrimento, que hoje é conhecido como reprogramação celular, ele ganhou o prêmio Nobel no ano 2012. Shinya Yamanaka, prêmio Nobel do ano 2012.
Isso já para seres humanos?
Não, ele fez isso com ratos, porque você não pode fazer experimentos com humanos se eles não estão comprovados, se você não tem experiência com animais. Então, ele descobriu que o envelhecimento é reversível e que mudando 4 genes, ele pode volver uma célula velha em célula jovem. 2 anos atrás, cientista espanhol agora, Juan Carlos Ispizua Belmonte, ele aplicou essa tecnologia para o animal completo. O japonês, Shinya Yamanaka, fez o experimento só com células individuais. O cientista espanhol fez com todo o rato. Ele logrou extender a vida do rato com manipulação genética, controlando a condição dos genes. Então, isto chama-se hoje epigenética. Você tem a genética, a sequência do genoma, mas também tem que genes são ou estão expressados e que genes não estão expressados. Então, você pode mudar a idade biológica. Hoje sabemos que é possível, isto está feito com terapias genéticas. Uma outra tecnologia que aprendemos do câncer, porque é muito interessante que as pessoas saibam que o câncer é biologicamente imortal. As células de câncer não envelhecem. São células mutantes que param o envelhecimento celular. E o que faz o câncer para que as células não envelheçam? elas produzem uma enzima chamada telomerasa. A telomerasa faz que os telômeros, que são as partes finais dos genes, dos cromossomas, podem dividir-se continuamente. E por isso as células com câncer não envelhecem. Elas podem se dividir indefinidamente, mesmo infinitamente.
Mas quando existe um câncer, estava até falando isso hoje de manhã na palestra do lançamento do livro, né? Quando uma pessoa tem câncer, se a gente não consegue curar o câncer, ela mata a pessoa e o câncer morre junto.
Sim.
Porém, existe a Henrietta Lacks, que eu aprendi contigo.
Sim, mas Henrietta Lacks foi uma paciente americana que morreu no ano 1951 de um câncer pélvico cervical, um câncer enorme, era como uma laranja, e os médicos estudaram o câncer. A paciente morreu no ano 1951, mas o tumor está vivo. São as células mais conhecidas na biologia e têm o nome da paciente, Henrietta Lacks, e as células são conhecidas como HeLa de Henrietta Lacks. As células vão ter um século de idade, porque Henrietta Lacks nasceu no ano 1920. E as células do câncer estão jovens. São células como de 15 anos, 20 anos de idade. Elas estão vivas e não envelhecem. Isso é a coisa importante. Ninguém pode garantizar a imortalidade, porque sempre temos acidentes, temos doenças, temos homicídios, temos suicídios. Então, a coisa que eu trabalho é parar o envelhecimento, detener e revertir o envelhecimento. E agora sabemos que é cientificamente possível, que há células imortais como o câncer, mas muitas outras células, também as células germinais que todos temos, todos os humanos temos células germinais que não envelhecem.
Para quem não lembra da aula de biologia, o que é a célula germinal?
As células germinais, o corpo tem duas células, as células somáticas, soma quer dizer corpo em grego, e as células germinais de germinação, de reprodução, que produzem os espermatozoides nos homens continuamente e os óvulos nas mulheres uma vez ao começo da vida. Mas as mulheres guardam suas células germinais e também os óvulos. Por isso é importante os óvulos guardar, se você quer uma mulher, quer ter filhos a 40 anos ou 50 anos, é recomendável que a mulher preserve os óvulos congelados. Você pode criopreservar os óvulos indefinidamente congelados. Para os homens não temos esse problema porque nós produzimos continuamente espermatozoides, as células germinais dos homens que não envelhecem. É importante lembrar-se isso, as células germinais não envelhecem, as células somáticas sim envelhecem. E como o corpo é 99,99 células somáticas que envelhecem, quando o corpo envelhece e morre, as células germinais que temos, que não envelhecem, morrem também. Porque o corpo morre. A mesma coisa acontece com o câncer. Mesmo se o câncer não envelhece, ele morre quando o corpo morre.
E como é que a célula da Henrietta Lacks está viva? Tem relacéus aqui no Brasil, né?
Sim, sim. Não todo mundo. São as células mais conhecidas de biologia. Elas estão em cultivos biológicos.
Coloca na cultura um alimento para a célula, é isso?
Sim,
para ela continuar se reproduzindo.
Os famosos Petri dish de biologia, um cultivo com nutritivos para que elas possam viver. Se você alimenta as células HeLa, que têm, como eu falei, um século no ano próximo e que estão jovens, eternamente jovens, elas vivem indefinidamente, elas não envelhecem. Mas não só as células HeLa, todos os cânceres. Se você tem um tumor de câncer e você extrai o tumor e cultiva com nutritivos, o câncer vive indefinidamente porque não envelhece.
E o câncer carrega o nosso DNA, não? Dá para refazer a pessoa? Pergunta louca aqui, distópica. Dá para refazer a pessoa?
As células do câncer são células mutantes que param o envelhecimento. Então, o genoma é original da pessoa com umas mutações que param o envelhecimento. de una célula de cáncer, você pode reconstruir o genoma original da pessoa. E por isso vamos a curar geneticamente o câncer, porque você encontrará, descobrirá as mutações e você poderá revertir as mutações do câncer.
E você fala que o plano A é a gente não morrer dentro dos próximos 25, 30 anos, né?
Exato.
2019 até 45 daria 26. E o plano B é criopreservação. E quando e você falou, uma das vezes você veio ao Brasil, tinha acabado de morrer um amigo teu, que é o que estava mais avançado no estudo da criopreservação, e você disse que vocês tinham acabado de criopreservá-lo.
Sim, na Espanha.
E quando eu escuto isso, e eu imagino que a maior parte das pessoas que estão escutando vão pensar, isso é uma loucura, isso é charlatanismo, isso é imagina como é que alguém que está congelado vai descongelar. E uma das tuas vindas aqui, você falou, escuta, está cheio de humanos que estiveram uma vez congelados e que hoje estão descongelados convivendo com a gente. Fala um pouco sobre
Sim.
isso.
A fertilização in vitro, que começou nas últimas décadas, um pouco mais de 40 anos atrás, utiliza espermatozoides congelados ou embriões ou óvulos congelados, normalmente. E depois, você descongela os espermatozoides, os óvulos, os embriões e você faz crescer. Então, agora estimamos que há 8 milhões de humanos que estiveram congelados e que, graças à fertilização in vitro, eles cresceram, eles nasceram, eles estão vivos como humanos normais depois de ter sido congelados.
E já foi congelado nem como espermatozoide, nem como óvulo, já como embrião.
Como embrião,
né? Já com
também.
Alguns dias de...
Sim. E também há pequenos animais, os famosos vermes C. elegans. C. elegans são vermes muito pequenos e muito conhecidos cientificamente. Os cientistas também, 3 anos atrás, congelaram os vermes depois de ser treinados com o reflexo de Pavlov. Você sabe o reflexo de Pavlov, que era um cientista russo que treinou os cachorros, que quando eles ouviam uma campana?
Sim, uma campainha, um alarme.
Uma alarma, eles comiam. Então, eles começavam a salivar. Estes são reflexos aprendidos. Os cientistas, um espanhol e uma estadunidense, 3 anos atrás, treinaram os vermes com um olor para pegar comida. E depois que eles foram treinados com esse olor, que era um olor não bom, um olor ruim para os vermes, mas esse olor representava comida. Então, os vermes iam para olor ruim para comer. E foram entrenados. Pois eles foram congelados, criopreservados, e ficaram criopreservadas várias vidas de vermes. Depois eles foram descongelados e eles conservaram, preservavam esse conhecimento, esse treinamento. Wow. Então as memórias deles subsistiram, sobreviveram e os vermes se lembravam do olor repugnante, olor ruim, que significava comida para eles. E, além disso, eles se reproduziram depois de estar descongelados, e os vermes tiveram pequenos vermes. Então, eles eram sexualmente reproduzíveis, e também eles lembravam suas memórias, porque é difícil saber que conhece um verme, mas eles foram treinados com o reflexo de Pavlov. Então, hoje sabemos que mesmo se você é criopreservado, você deveria preservar suas memórias.
Cordeiro, quem mais está estudando o tema além de você? Você fala bastante do Aubrey de Grey,
Sim.
que estava na capa da MIT em 2005.
Sim, como um charlatão que falava da imortalidade, do rejuvenescimento. É triste porque MIT é a minha alma mater, a revista Technology Review. Para mim é a melhor revista de tecnologia do mundo. Então, eles trataram de desqualificar a Aubrey de Grey. E, no mês passado, no mês de setembro, a mesma revista, Technology Review, escribió na capa da revista Old Age is Over. A idade velha ha terminado. Eles falam que, finalmente, eles veem que vamos a poder revertir o envelhecimento. É um cambio de mentalidade de uma década, dois décadas, incrível. Antes era inconcebível pensar que poderíamos rejuvenescer as pessoas. Mas, como eu falei, o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2012 para o cientista japonês Shinya Yamanaka foi por rejuvenescimento celular, reprogramação celular. É muito simples, só mudando quatro genes.
Além de você e do Aubrey de Grey, quem mais está olhando para isso? Ray Kurzweil?
Sim, há muitas pessoas trabalhando nesta área. Eu estou trabalhando na área de divulgação científica. Eu não estou fazendo pesquisa, mas eu conheço todas as pessoas que estão fazendo pesquisas, como Aubrey de Grey, que tem uma fundação na Califórnia, no Vale do Silício, outros cientistas em diferentes áreas, como o Ray Kurzweil, que é muito conhecido pela ideia da singularidade. Ele também fala de imortalidade, mas ele fala de uma imortalidade digital, uma imortalidade do software, uma imortalidade do cérebro. Aubrey de Grey é uma imortalidade mais tradicional, uma imortalidade física, biológica, do corpo, do hardware. Mas, então, diferentes cientistas trabalhando em diferentes áreas, mas há muitas, porque isto está mudando exponencialmente. 20 anos atrás, Aubrey de Grey falava disto, e ele era um charlatão, um louco, mesmo um anticristo, anticristo. Porque ele falava de imortalidade, como alguém poderia ser imortal? Isto vai contra a Bíblia, contra o Velho Testamento. Mas agora muitas pessoas estão falando disto. Outro livro que eu recomendo, de um cientista da Universidade de Harvard, David Sinclair, um biólogo australiano que mora na cidade de Boston, ele publicou um livro maravilhoso mês passado em inglês, chamado Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to Age. Ele fala de que não deveríamos envelhecer e como nas próximas duas, três décadas vamos a poder revertir o envelhecimento graças à reprogramação celular. Este cientista, que também eu chamaria imortalista, porque ele acredita que vamos a rejuvenescer, porque ele está fazendo experimentos, ele mesmo está trabalhando em reprogramação celular, pesquisas na Universidade de Harvard, não qualquer academia, em Harvard, trabalhando em rejuvenescimento celular. E por isso eu recomendo o livro dele, Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to Age, publicado em setembro. Chegou, eu acho que o número 5 ou 6 de New York Times bestsellers list. Falando disso, o meu livro chegou a número 1 na área de saúde e número 10 de vendas totais na Espanha o ano passado. E agora o livro aqui no Brasil, A Morte da Morte, chegou ontem ao número 2 de vendas na área de biotecnologia. Nas áreas de saúde, a medicina está subindo também.
Para quem estiver escutando, acho que é legal comentar. Os direitos autorais não vão para você. Você vai doar ele completamente para o estudo da longevidade.
Certo. Estamos donando 100% dos direitos de autor, das regalias, para duas instituições. Uma aqui em Brasil, porque temos aqui no Brasil centros que estão começando a pesquisar o envelhecimento, como a Universidade de Campinas tem um centro com cientistas que acreditam que vamos a revertir o envelhecimento. Então, eu colaboro com eles. E também nos Estados Unidos, o cientista Aubrey de Grey, ele tem a fundação mais grande no mundo, trabalhando em rejuvenescimento biológico. Eu acredito que eles precisam ajuda, porque eles vão a salvar nossas vidas.
Sim.
Então, isto é uma filosofia da vida, a morte da morte. Eu predico a morte da morte porque é uma luta contra a morte. Porque se não conseguimos matar a morte nos vai a matar.
Você falou que está escrevendo mais alguns livros.
Sim, sim, eu estou trabalhando na continuação deste livro em 2, 3 anos, porque estamos começando com os primeiros tratamentos para humanos, para pessoas. Ensaios, experimentos clínicos que estão começando. Eu quero popularizar, promover estas ideias. Então, a continuação vai ter um título similar, mas positivo. Não será a morte da morte, será a vida da vida. Porque o propósito da vida é mais vida, melhor vida, vida com saúde. E aqui eu vou lembrar uma coisa muito importante da biologia. As primeiras formas da vida do planeta, que foram as bactérias, que se reproduzem simetricamente, as bactérias simétricas, elas não envelhecem biologicamente. Então, é interessante saber que as primeiras formas de vida apareceram para viver, não para morrer, para viver. E as bactérias que se reproduzem simetricamente não envelhecem biologicamente. Por isso elas são imortais. Quando as bactérias se juntaram para criar organismos multicelulares, se especializaram em dois tipos de células. As células que envelhecem, somáticas de corpo, células somáticas que envelhecem, e as células que não envelhecem, que são as células germinales. E todos os organismos multicelulares como nós, temos células somáticas que envelhecem e células germinais que não envelhecem. Então, a prova de que a imortalidade biológica é possível é que já existe. Já existe. As bactérias simétricas não envelhecem. As células germinais não envelhecem. O câncer não envelhece. Então, quando as pessoas falam que é impossível a imortalidade, eu respondo: é possível e já existe. A prova de que é possível é que já existe. Eu sou engenheiro e se vemos uma coisa que existe, que é possível, o objetivo é compreender como a natureza fez células imortais, ou organismos imortais como as hidras e as medusas, que também são consideradas biologicamente imortais e podem viver indefinidamente.
Você disse que, antes da gente começar a gravar, que a edição brasileira saiu um ano e pouco depois da edição espanhola. E que já aconteceu muita coisa nesse um ano, que você coloca isso na edição brasileira. O que aconteceu nesse ano?
Temos os primeiros tratamentos de CRISPR. CRISPR é uma nova tecnologia que não existia uma década atrás e que permite curar doenças. Também curamos com terapia gênica o segundo caso de AIDS no mundo. Agora, AIDS é curável, não só tratável, como era nos últimos anos, que também é uma doença muito interessante. Eu falo muito do câncer, porque o câncer descobriu como não envelhecer, e por isso é uma doença muito interessante. O câncer faz isso crescendo a enzima telomerasa. Também AIDS é muito interessante. AIDS antes era uma sentença de morte,
sim,
quando foi descoberta. Depois, os primeiros tratamentos custavam milhões de dólares, milhões de dólares, e ainda as pessoas morriam. Hoje, na maioria dos países, as pessoas não morrem mais de AIDS, porque o AIDS é totalmente tratável. Mas o que aconteceu agora? Que o segundo caso de AIDS foi curado. Então, não só é tratar a enfermidade para que fique crônica, é curar a enfermidade. Então, vamos a curar diabetes, vamos a curar AIDS, vamos a curar Parkinson's, vamos a curar Alzheimer's e, eventualmente, vamos a curar o envelhecimento. Porque a nova atitude é que o envelhecimento é uma doença. Mas, afortunadamente, é uma doença curável e que vamos a curar nas próximas 2, 3 décadas. Isto está acontecendo. Uma coisa também fascinante, o primeiro tratamento de rejuvenescimento foi aprovado nos Estados Unidos como uma
Aprovou nos Estados Unidos,
sim,
então.
Uma tecnologia chamada senolítica. Senolítica, lítica, análises, estudos, seno, senescente, velho. Então, o estudo das células velhas. E agora temos os primeiros tratamentos para eliminar células velhas. As células do corpo envelhecem. Há umas que envelhecem mais que outras. Elas são muito malucas, porque fazem que outras células que são boas, pertas, as células vizinhas, também envelhecem. Então, você precisa eliminar as células velhas, que permanecem como zombies, células zombies, que estão meio mortas. Não estão mortas completamente, mas então você precisa ajudar a que elas moram completamente para que não perturbem o resto do corpo. E o primeiro tratamento com senolíticos foi aprovado nos Estados Unidos.
Tinha uma matéria da Veja que saiu, inclusive, nessa semana, né? Enquanto a gente está falando, a Veja da semana, que coloca numa linha do tempo, nos anos 1920, mais ou menos, um médico falando sobre estudo da alimentação, que se a gente se alimentar pouco, a gente vai viver mais. E ele termina em 2019 falando que está estudando A Morte da Morte, que é o título do teu livro. Você estuda também alimentação? Como é que é a questão de alimentação? Quando você fala sobre essas células zumbis, tá? Eu fico lembrando de alguma conversa que eu tive com um nutricionista falando de radicais livres, de alimentação. Então, você estuda isso também?
Sim, certamente. Nós somos o que comemos. Então, é importante que comamos coisas boas, não coisas malucas, coisas que vão produzir câncer, não são boas, etc. O cientista Ray Kurzweil, ele fala de três pontes para a imortalidade, três pontes. A primeira ponte, agora, na década dos anos 2010, é boa alimentação, exercício, não beber muito, não fumar, coisas que sua mãe falava para você.
Sim.
Nos anos 2010, porque não tivemos até agora tratamentos, medicamentos mais sofisticados, que é a segunda ponte, que começa nos anos 2020. Os primeiros tratamentos de biotecnologia, os primeiros tratamentos com senolíticos, que eu falei agora, as primeiras drogas que são comprovadas que rejuvenescem, como metformina, resveratrol, que é um antioxidante muito poderoso que está no vinho tinto, mas você precisa de muita quantidade, então é melhor comprar as pílulas
que tomar tanto vinho,
que tomar muito vinho tinto.
Mas tomar uma taça de vinho por dia faz bem ou dá igual?
Sim, faz bem. Uma coisa muito conhecida é a dieta mediterrânea. E por isso países como Espanha, Itália, têm uma das maiores longevidades do mundo. Então, a dieta é importante porque somos as coisas que comemos, o exercício, outras coisas que sabemos. A primeira ponte. A segunda ponte, os tratamentos de biotecnologia que estão começando na década de 2020, a terceira ponte, 2030, que são os tratamentos de nanotecnologia. Chegar a um nível molecular e atacar as doenças átomo por átomo, molécula por molécula. Chama-se nanotecnologia. Isto vai permitir que vivamos indefinidamente jovens. Vamos a eliminar o colesterol que temos no organismo com nanobots. Robots de nanotecnologia que vão a limpiar nosso corpo. E muitas outras tecnologias para os anos 2030. Essa é a terceira ponte para chegar nos anos 2040 à imortalidade ou à possibilidade de viver o suficiente para viver para sempre, todo o tempo que você deseja viver. Estamos vivendo num tempo incrível entre a última geração humana mortal é a primeira geração imortal. Eu pergunto às pessoas, você quer ser dos últimos tontos que vão morrer ou dos primeiros inteligentes que vão viver? E ainda melhor, viver jovens, porque o objetivo é longevidade indefinida jovem.
com qualidade de vida, com um corpo funcionando bem.
Exatamente.
Na tua experiência, assim, eu chutaria, te faço a pergunta, não estou devendo a resposta, mas que metade das pessoas querem morrer, porque a gente ainda tem isso de que o que dá sentido à vida é ter que fazer as coisas em vida, porque a gente vai morrer. É mais ou menos essa a estatística que você percebe?
Não. Eu acho que as pessoas querem estar saudáveis. As pessoas não gostam das doenças, das dores do corpo, etc. Se as pessoas compreendem que vamos a poder rejuvenescer, que vamos a estar com saúde, as pessoas vão gostar destas coisas. Mas é difícil saber, porque as pessoas até agora, como sempre moríamos, tivemos que justificar a morte. Os filósofos, mesmo os cientistas, justificavam a morte porque não havia outra saída. Todos, até agora, moríamos.
Sim.
Todos os humanos. Não as medusas, não as hidras, que são biologicamente imortais, ou o câncer de Henrietta Lacks, que está
Sim.
vivo.
Tem um negócio que eu vi no Cosmos também, do Neil deGrasse, tardígrados.
Sim. Os tardígrados são uns pequenos animais, muito pequenos, de 1 milímetro, 2 milímetros, que eles podem regenerar seu ADN, mesmo com radiação.
DNA em português, para quem estiver ouvindo.
Ah, sim. Basicamente, reconstruir-se seus cromossomas, os genes. Muito bem, então eles sobrevivem à radiação do espaço. E aí um caso muito interessante agora, porque uma sonda de Israel chegou à Lua, se estrelou tristemente à Lua e tive tardígrados. Então, talvez agora temos tardígrados sobrevivendo na Lua. Então, muitas coisas estamos descobrindo, mas eu quero que as pessoas compreendam que temos células imortais, temos organismos imortais. E por isso a imortalidade existe já. Agora, o interessante é descobrir como ela existe.
Levar para os humanos.
A natureza é levar para os humanos. Mas ainda mais interessante, como eu falei já, mas as pessoas devem que saber que o câncer é biologicamente imortal e que o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2012 foi por rejuvenescimento celular. É possível, hoje sabemos, não é muito complicado, é mudando 4 genes, você pode voltar uma célula velha em célula jovem.
Trazendo um pouco de novo do Sapiens, que eu estou lendo ele agora, quase terminando, a revolução científica começou só há 500 anos, né? E o planeta Terra
ainda menos, eu diria 2 séculos.
Com mais força há 2 séculos, mas da forma que o Yuval Harari coloca, foi a partir das navegações, quando encontraram a América há 500 anos, descobriram que existiam coisas que a gente não sabia. Até aquele momento, pelo que ele coloca, né, dos estudos dele, a humanidade entendia que tudo que era para ser sabido já se sabia. E a partir de lá começou a se buscar, descobrir o que não estava descoberto. Então...
Sim, sim. E o mundo era plano para muitas pessoas. O mundo não era esférico, era plano. Pessoas chamavam a Cristóvão
Colombo
charlatão. Ele, que era italiano, ele foi para falar como rei da França, com os reis e personalidades italianas, porque ele era italiano. Ele foi também para Portugal. E, finalmente, foi a reina de Espanha que acreditou que ele não estava todo louco, que não era um charlatão qualquiera. A reina de Espanha pagou a primeira expedição para demonstrar que o mundo não era plano. Então, os cientistas, as pessoas que descobrem, que imaginam coisas novas, muitas vezes são chamados charlatães. Também Galileu Galilei, ele foi quase queimado vivo, porque ele falou que era a Terra que ia a dar voltas a
translação e rotação.
Rotação ao redor do Sol. Que não era o Sol que rotava
ao redor da Terra.
Da Terra, sino ao contrário. Então, muitas coisas que eram inconcebíveis, impossíveis, agora sabemos que são possíveis.
Cordeiro, para mim o que você fala é praticamente inconcebível, mas eu fico feliz que você seja um free thinker e que esteja divulgando essas ideias, porque a gente só cresce quando a gente escuta ideias diferentes. E a ciência só avança quando tem pessoas que estão testando coisas até então inconcebíveis. Então, continua o trabalho, obrigado por existir. Para quem estiver escutando, eu recomendo ver um TED Talk dele, tem alguns disponíveis no YouTube. Eu recomendo
ele
ver...
também aqui no Brasil, eu fiz um TEDx no Rio de Janeiro.
Tem um vídeo teu também do Unity Day, que você participou em 2017. Tem vídeo teu dentro do Googleplex, sendo apresentado pelo Ray Kurzweil, né? Um mais longo, de uma hora e pouco.
Sim, que eu fiz
Talk.
Quando eu trabalhava na Singularity University, na Califórnia.
Para ter mais informação tua, tem o livro que você escreveu, que agora em português, já está em espanhol, já foi traduzido para o inglês também, por curiosidade.
Agora, no ano próximo, estou trabalhando em três edições, inglês, russo e coreano.
Que animal, parabéns. Como mais dá para ter contato contigo e saber das coisas? Se quiser uma palestra tua, é só me procurar na INIT, né, que a gente tem o teu contato e tem te trazido para o Brasil nos últimos anos. Eu falo que eu sou headhunter e consegui me encontrar alguém com um pensamento bem diferente para fazer a gente pensar diferente. Tem tua conta no Twitter, que você é ativo no Twitter?
Sim, que é o meu apelido, Cordeiro,
sim.
Que é português.
Apelido é sobrenome em português,
ah,
só para as pessoas.
Sim. O sobrenome que é galego-português, porque a família do meu pai era de Galícia, na Espanha, então Cordeiro. Muitas pessoas pensam que eu sou brasileiro ou português, eu sei Cordeiro, mas meu pai, origem de Galícia, minha mãe de Segovia, na Espanha.
Então a sua conta é arroba Cordeiro?
Cordeiro, Cordeiro.
Só Cordeiro, você conseguiu pegar uma conta boa.
Sim. Sobre o livro, é o hashtag A Morte da Morte. E também temos a página web amortedamorte.org.
.org. Cordeiro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para o podcast. Se você tiver alguma mensagem final, alguma dica de livro, de série, de algo para as pessoas que estão escutando, por favor, fica à vontade.
Eu sou muito otimista. Primeiro porque temos que ser otimistas. As pessoas otimistas são mais felizes, há muitos estudos científicos e também vivem mais e melhor. Depois da tragédia dos campos de concentração alemães, muitos cientistas fizeram estudos e descobriram que as pessoas que tinham uma visão optimista, mesmo dentro do desastre total, dentro dos campos de concentração, eram as pessoas que sobreviviam mais. Então, temos que ser positivos, temos que ser optimistas. Eu acho que o futuro vai ser incrível. Estamos vivendo nos melhores tempos da história da humanidade. E se você lê os livros de Yuval Noah Harari, também depois de Sapiens, ele escreveu Homo Deus, ou Homem Deus, onde ele fala muito da imortalidade. Para mim é interessante que um historiador fala de imortalidade e que vai acontecer no próximo século. Mas eu acho que não vai ser um século. Em 20 anos, para o ano 2045, a mais tardar, poderemos viver indefinidamente jovens para as pessoas que querem. Isto não é obrigatório. Se há pessoas que querem morir, elas podem morir. Mas eu acho que a maioria da humanidade vai querer viver, porque vamos a viver mais, vamos a viver melhor, com saúde, em um mundo mais rico, em um mundo mais próspero, com mais oportunidades, mais limpo, mais ecológico, e vamos a ir para outros planetas. Em uma década começa a colonização do planeta Marte. Vivimos tempos mágicos entre a última geração de humanos mortais e a primeira de humanos imortais. É um tempo mágico. Eu espero que todos queiram viver para ver as coisas maravilhosas. Eu quero viver mais para falar português bem.
Muito legal.
Aprender e praticar português.
Eu acho que os ouvintes do episódio de hoje vão concordar que teu português já está muito bom. Tá de parabéns pelo português. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. E agora, pessoal, a gente vai almoçar, que estamos fazendo a gravação no horário do almoço. Um abraço e até o próximo episódio.